Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Guerreiras de fé, com suas mãos calejadas, escreve histórias de vida.
Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto do olhar.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar. Da luta faz seu canto para o outro transformar. Mulheres, mulheres,
mulheres rezam e muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Um bom dia muito especial a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Nosso programa Ponto de Vista, que começa agora, vai até às 9 horas e sempre recordamos que ele é reprisado no domingo às 20h30.
Dispostos enfrentam seu dia, seu espaço vão conquistar.
Mulheres de todas as cores.
Apresentado do Estúdio 2 da cidade de Dourados, através da nossa Rádio Coração, que tem sua sede na cidade de Itaporã. O programa Ponto de Vista sempre traz um ponto importante para você meditar e refletir. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Este dia, celebrado exatamente no dia 8 de março, tem como as manifestações das mulheres russas por meio de condições de vida e de trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial, o seu ponto culminante de começo de celebrações. Nos países ocidentais, a data foi esquecida por longo tempo e somente recuperada pelo movimento feminista já na década de 70 e 60. Na atualidade, a celebração do Dia Internacional da Mulher perdeu parcialmente o seu sentido original, adquirindo um caráter festivo e comercial. Nesta data, os empregadores, sem certamente pretender evocar o espírito das operárias grevistas de 8 de março de 1917, costumam distribuir rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas empregadas. Nós vamos distribuir rosas daqui a pouco também para o pessoal aqui, tá bom? Para falar conosco sobre o Dia Internacional da Mulher, hoje nós temos um time grande de mulheres. Já aqui no nosso estúdio está a Regina Helena de Alencar, coordenadora do Centro Viva Mulher. Também estamos esperando Virgínia Magrini, vereadora de Dourados, a doutora Inês Batista Dantas Vieira, defensora pública, que também já está aqui conosco, a Iraci Brandão Lemos, que daqui a pouco vai participar aqui, a Lourdes Truziasques, do Sindicato de Educadores de Itaporã e voluntária da programação da Rádio Coração.
Geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto.
Você pode participar conosco através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando o torpedo para 8459-9012 ou participando ainda pelo site e pelo Facebook da Rádio Coração.
Para o outro transformar. Mulheres, mulheres.
Vamos então receber aqui as nossas convidadas. Bem-vinda, Inês. Bom dia, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço estar aqui mais uma vez.
A Lourdes, que a gente sempre ouve, né, na programação da Rádio Coração. Bem-vinda.
Bom dia, padre. É uma emoção de estar participando do seu programa, uma vez que eu admiro muito. E muito obrigada pelo convite.
Muito bem. E também a Regina Helena, do Centro Viva Mulher, né?
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, padre. Bom dia, equipe. É um prazer estar aqui para poder comunicar um pouquinho sobre o nosso trabalho no programa Viva Mulher.
Então vamos começar por você. Fale um pouquinho deste centro, né? É um centro, né?
Sim.
Que é institucional, é ligado à Prefeitura de Dourados. Como Isso. é que funciona esse centro que você coordena?
Nós temos a administração, eu tenho um centro ligado à Secretaria de Assistência Social, o centro de referência à mulher em situação de violência doméstica. Esse centro é um lugar de acolhida, né? Onde essa mulher vem buscar auxílio, né, para resolver os seus problemas, né, de violação. Lá nesse centro, nós fazemos o atendimento social, encaminhamos a todas as áreas que ela necessita, né, habitação, saúde, educação, porque essa mãe, para ela romper esse ciclo, ela precisa estar apoiada, amparada, né, e ela vai estar ali junto com a nossa equipe fazendo esse trabalho de colocação ela, né, nesses setores. Nós temos também o atendimento psicológico, onde ela é fortalecida, né, para ela possa vir tomar uma atitude. Nós estamos ali no centro não para separar ninguém nem para juntar ninguém. Nós estamos ali para que a mulher possa ela decidir o que ela quer para a sua vida, né? Então, o atendimento psicológico justamente para isso. Nós temos também o atendimento jurídico, que é através da doutora Inês, né, que está aqui com a gente. Ela é a defensora pública da mulher, onde ela faz o trabalho. Nós temos uma sala dentro do centro onde ela faz o atendimento a essas mulheres, né? Questão de pensão, a própria separação, quando ela é casada legalmente, né? E a equipe está toda lá para ampará-la e apoiá-la nas suas decisões.
Muito bem. E daí, já que falamos no seu nome, né? Aliás, ontem parece que no Facebook apareceu uma imagem sua em uma situação peculiar, que deve, quer dizer, peculiar no Facebook, mas deve acontecer todos os dias. Em que consiste o seu trabalho lá no centro?
Então, antes de tudo, eu sou defensora pública, né?
Certo.
Estou ocupando atualmente, já há bastante tempo, a Defensoria Pública de Defesa da Mulher. Então, por causa disso, eu presto atendimento no centro de atendimento, uma vez por semana, para essas mulheres que são vítimas de violência e precisam da ajuda do poder público, do judiciário, para resolverem essas questões, né? Medidas de proteção, que a Lei Maria da Penha garante, e as outras questões relativas à pensão para os filhos, partilha de bens, quando ocorre, então, a separação. Além desse atendimento no centro de atendimento Viva Mulher, a Defensoria Pública atende também todos os dias no horário normal de expediente essas questões, porque são várias as portas de entrada para o atendimento dessas mulheres. Então, a mulher que vai na Delegacia da Mulher prestar uma queixa, muitas vezes ela procura o centro de atendimento, outras vezes ela vai direto para a Defensoria Pública e também lá ela é atendida de imediato. Outras mulheres, pelo fato de não quererem registrar e responsabilizar penalmente esse agressor, elas procuram só a Defensoria Pública para tratar das questões jurídicas, mas sem precisar de um processo criminal. Então, elas não vão até a Delegacia da Mulher e vão diretamente para a Defensoria. Então, de qualquer forma, elas são atendidas. E da Defensoria Pública, então, muitas vezes, são encaminhadas para o Centro de Atendimento à Mulher para questões de atendimento psicológico, porque a mulher que sofreu a violência, geralmente ela está fragilizada e precisa desse atendimento, desse acompanhamento. E também pela assistente social, por conta de creche para os filhos, geração de emprego e renda, colocação no mercado de trabalho, os próprios benefícios, né, assistenciais existentes. Então, tem todo esse acompanhamento do centro de atendimento. Então, a Defensoria Pública e o Centro de Atendimento à Mulher trabalham em parceria.
Certo. Lourdes, você que é da área da educação, né? A Regina acabou de chegar. Bem-vinda, Regina.
Virgínia.
Você que é da área da educação, essa é uma área bastante permeada pela presença de mulheres, né? Eu acho que bem mais mulheres do que homens, não é isso?
Sim, bem mais mulheres do que homens. E até a gente já passou por dificuldades quando as pessoas até nem nos viam como profissionais, né? Por ser até a categoria permeada por muitas mulheres. Então era tida a professorinha, a questão da vocação e não como uma profissional. Então a gente, no início, lutamos muito para que essa mulher, que essa profissão fosse vista realmente como profissão. E por sermos a maioria, às vezes temos que lutar muito mais, né? Por conta de direitos e garantias.
Muito bem. E nesta área especificamente, com um papel tão importante, né? A sociedade se transforma também através da educação, né? E quanto a mão da mulher é importante nessa transformação social, né? Feita pela educação.
Verdade. Hoje nós temos as mulheres educadoras, uma grande até maioria sendo arrimo da família, aonde provê o sustento e a educação, e se transforma numa jornada dupla, tripla, aonde ela, como profissional, sai para trabalhar e tendo que muitas vezes voltar para sua casa e fazer todas as suas atividades domésticas também.
Muito bem. Como eu anunciei, a Virgínia, anunciei no começo e anunciei agora, que ela acabou de chegar, que é vereadora aqui do município de Dourados. Virgínia, essa também é uma luta longa, mas conquistada há pouco tempo, a questão da participação da mulher no serviço, né, público, a partir das eleições, né? Como é que você vê este momento atual em que nós temos uma mulher presidente, tem governadoras, né, nós temos bastante vereadoras, prefeitas, né? E como é que você vê esse momento político da participação da mulher nesta instância?
Bom dia, Padre Crispim, sua bênção.
Deus abençoe.
Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia às mulheres aí de garra. Esta fase política, eu acho que é a nossa época. É a hora da mulher, a hora e a vez da mulher. Isso vem só mostrar para todos que a mulher consegue tanto quanto o homem. Né, às vezes até mais, porque a gente faz muito mais coisa do que vocês homens. Me desculpem os homens, mas nós geramos, nós alimentamos, nós somos o objeto sexual do homem, né? Mas o nosso corpo serve primeiramente para dar vida, para dar alimento, mas a gente não deixa de ser o objeto sexual do homem também. Na questão política, eu acho ainda que nós mulheres estamos numa minoria quase insignificante. Nós temos que tomar o nosso lugar. Tem essa questão aí do 30% e o 70%, mas não precisa ser 30% de mulheres. Pode ser 30% de homens e 70% de mulheres.
Ou ser liberado para não precisar de porcentagem, né? Porque isso é discriminação, né?
Pois é, ainda estamos nesta época da discriminação. É 70 e 30. E eu acho isso daí, assim, inviável nos dias de hoje, porque nós já conquistamos muito o espaço. E eu acho que a gente vale tanto quanto o homem na questão de pensar, na questão de desenvolver atividades, na questão de realmente fazer acontecer. Eu acho que a hora agora é a hora da mulher e a gente tem que fazer parte disso daí, até porque basta a gente querer, né? Eu não tinha nenhuma pretensão política, levei uma prensa aí do pessoal, dos pacientes de câncer, dos familiares do paciente em decorrência daquele trabalho ali do Hospital do Câncer, e acabei aceitando o desafio, e quando eu vi, eu estava lá dentro da Câmara e tinha todo este desafio monstro, porque Dourados é um desafio muito grande. E a gente ainda...
Embora tenha aparecido na Veja como uma das 10 cidades melhores, né?
Pois é, eu gostaria de saber onde que está toda essa melhoria, onde que está todo este salário, o que que aconteceu aí neste cenário nacional para que Dourados apareça com tanta ênfase nessa Sim. questão de ter salários tão altos. Porque, sinceramente, Padre Crispim, eu ando aí a cidade toda, principalmente os bairros mais humildes, e o que eu vejo são pessoas que trabalham muito o dia todo e que no final do dia consegue 10, 15 reais, que é o suor daquele trabalho. Então eu realmente fiquei com essa... Eu nem fiz sequer algum comentário lá na Câmara, porque eu acho que tem alguma coisa errada aí. Os médicos ali do Hospital do Coração, do Hospital do Câncer, Qualquer médico, eu acho até que tem um salário desse aí, e é merecido, que eu não sou contra médico ter bons salários, porque a única coisa que a gente tem de importante na nossa vida é a vida. Se a gente perder, não precisa mais nada, não precisa ter estudo, dinheiro, acabou, né? Então, eu acho que o médico, ele tem que ganhar, sim, muito bem. Mas aqui em Dourados, eu acredito que poucas pessoas têm esse salário aí tão vultoso como a Veja nos colocou lá. Eu acho que isso aí prejudica a cidade.
Pois é. Inês, voltando a falar contigo, né, sobre a questão desses direitos, nos últimos anos, assim, digamos nos últimos 20 anos, quais os principais ganhos que você percebeu que as mulheres conquistaram, socialmente falando?
Então, a mulher vem avançando, né, na igualdade de direitos. Eu acho que o principal deles foi a equidade de direitos que o Código Civil já trouxe, né, há alguns anos. Então, o Código Civil diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso já há bastante tempo, mas na prática isso ainda não acontece. Então, mesmo a gente
que,
tendo...
Que situações, além da questão dos 30% na política, a gente pode encontrar para a gente dizer assim, não acontece? Existe desigualdade salarial? Existe preferência pela questão do homem no trabalho do que da mulher, né?
Existe, Então, na verdade, assim, a gente tem as estatísticas de que homens e mulheres em cargos semelhantes, a mulher sempre tem um salário menor. E ela também é preterida, muitas vezes... Justamente por conta da maternidade.
Isso.
E por conta também de ter aquela, aquela carga dela ter que criar os filhos. Então, o que deveria ser partilhado entre pai e mãe, muitas vezes fica a cargo da mãe. Então, a mãe gera o filho, ela precisa ficar com esse filho durante o tempo da licença. Seis meses, graças a Deus, que também foi um avanço, né?
E os homens 7 dias?
Exatamente. Então, assim, o que parece que foi um grande avanço para a mulher, 6 meses, merecido, a criança precisa e a mãe também. Mas veja só a diferença, o homem só 7 dias. Por que não ele também com uma licença maior para partilhar esse trabalho com a mãe? Com um filho pequeno.
Se eu fosse pai, eu ia gostar desse negócio aí. Eu ia pegar 6 meses também.
Mas os homens não fazem questão de ficar em casa, porque preferem voltar ao trabalho do que ter que dividir o trabalho de criar a criança pequena em casa. Então, isso também, na hora do empregador contratar, com certeza, na maioria dos casos, ele vai preferir um homem, porque não vai ter a licença maternidade, porque ele não vai faltar ao trabalho pela doença do filho, quem falta é a mulher. A mulher é que tem que dar toda essa assistência em casa. Então, a gente vê no campo do trabalho, isso é, assim, alarmante. Então, a mulher também, muitas vezes, naqueles cargos em que ela precisa participar de um concurso público para galgar um cargo, ela também é preterida porque, muitas vezes, ela tem menos tempo de se preparar para esse concurso do que o homem, né? Porque, mesmo que ela não trabalhe fora e ela está exclusivamente... estudando para um concurso, ela tem que cuidar do filho, quando já o tem, cuidar da casa, cuidar do marido. E o marido não, o marido que se prepara para um concurso público, isso é muito presente na nossa vida, porque nós trabalhamos com muitos estagiários, muitos assessores que galgam outros cargos e estão sempre estudando para concurso. A gente percebe que o homem que está se preparando para um concurso, ele deixa tudo. A mulher cuida da casa, do filho, da alimentação da família, de tudo, e ele só estuda. Então, assim, não é só o poder público, não é só a lei, não é só a garantia dos direitos. É a concepção das pessoas, né? Precisa tirar da cabeça essa ideia de que homem é diferente de mulher nessa questão de direitos. Nós queremos... O que as mulheres querem? Né? Afinal, muitos perguntam, mas o que as mulheres querem? Nós queremos continuar sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, fazemos questão de cuidar de nossos filhos, mas nós queremos respeito, equidade... E a ajuda dos homens, dos parceiros. Nós queremos chegar em casa no fim do dia, do trabalho, e ter um marido que fala, olha, você prepara a janta que eu vou lavar a louça, ou vice-versa, né? Um homem que liga para a mulher e fala, olha, eu tô indo buscar nosso filho na escola, você precisa ficar um pouco mais no trabalho? Não se preocupa, né? A mulher não pode mais, nos dias de hoje, quando ela precisa sair de casa para trabalhar, para ajudar no orçamento doméstico, ela não pode ficar com 2, 3, 4 jornadas de trabalho. Ela precisa dividir isso com o seu parceiro. Então, muitos avanços aconteceram, mas não foram suficientes para que houvesse, de fato, esse respeito. Tanto que o advento da Lei Maria da Penha veio porque as garantias da mulher não estavam sendo respeitadas. A gente, perante a lei civil, já éramos iguais, né? Nem vamos falar perante a igreja, perante... né? Jesus sempre fez questão de amparar as mulheres e de dar o devido valor a elas. Então, para todos os âmbitos que você olhe, né, a mulher é igual ao homem e detentora de direitos, de dignidade, de tudo. Mas na prática isso não acontece. Então a Lei Maria da Penha também é um grande avanço, uma grande garantia. Mas ela só veio porque os direitos que já estavam estabelecidos não estavam sendo respeitados. Então precisou vir essa lei que pune com mais rigor o agressor quando essa agressão acontece no âmbito doméstico, e também trouxe medidas protetivas para essas mulheres. Porque um grande número de mulheres sofriam violência dentro da sua casa, o local onde ela deveria ter respeito, dignidade, proteção, afeto, né? E estava acontecendo o contrário, ainda acontece muito, né? Ela estava sendo agredida, violentada e desrespeitada. Então, a Lei Maria da Penha traz esses avanços que, na verdade, a gente lamenta pela existência da lei. Porque o nosso desejo é que a gente não precisasse dela. Mas ela trouxe, então, essas medidas de proteção, de afastamento do agressor do lar conjugal, de fixação de uma distância mínima para o agressor não se aproximar dessa vítima, para que as coisas fossem ficando mais seguras para essa mulher. Então, os grandes avanços são esses, na verdade. O papel é bonito, a lei está estabelecida, mas ainda precisa mudar a mentalidade das pessoas.
Lourdes, parece-me que as mulheres estão estudando mais do que os homens, né?
Sim, até estava pensando numa pesquisa recentemente pela revista Mátria, que é da nossa confederação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, traz uma estatística, sim, que a população hoje nossa do Brasil são 53% são de mulheres. Das trabalhadoras, dos cargos trabalhadores, 40% mulheres. E dos cursos superiores, onde detém cargos, 59% também são das mulheres que estão estudando. Todavia, como a Inês disse, ainda sofremos discriminações nas questões de salário. Na minha categoria, no caso dos profissionais da educação aqui em Mato Grosso do Sul, como que a gente conseguiu transpor isso aí? Foi quando nós lutamos para que tivesse um estatuto onde fosse mulher ou homem que tivesse os mesmos vencimentos. Mas isso foi uma luta muito longa e brigando aí pelo salário. Na questão da maternidade, também a defensora deve ter pegado muito casos, no nosso caso nós temos nosso setor jurídico também, onde para ela pegar a licença de 6 meses tinha que requerer, né? Ela tinha que requerer para que ela pudesse usufruir desse direito. Já tinha lá os órgãos dos RH dizendo, teve o seu filho, pariu um filho. Mas ela tinha que entrar com requerimento e ainda, no começo, brigar via judicial para que tivesse mais esses 2 meses. E hoje nós temos na Constituição agora estadual, falando que tem esse direito, todavia ainda tem que se requerer. Então eu vejo assim, padre, as mulheres que estão me ouvindo, temos que lutar bastante ainda, avançamos. Lendo ainda nessa reportagem que é da nossa revista, falando do poder público que está aqui, mínimo que consegue deter, e nessa pesquisa, dizia assim, entrevistado homens e mulheres, tem o seguinte pensamento, o mundo mudaria, as coisas mudariam se fosse gerenciado por mulheres, especificamente falando da política. Todavia, quando chega a mulher para disputar, o que acontece? Às vezes não tem. Eu, no passado, disputei essa última campanha, fiquei como suplente, né? E senti o poder, como a Virgínia disse, da máquina, né? É uma disputa ferrenha. E precisamos, as mulheres que estão me ouvindo agora, né? Precisamos acreditar mais em nós. Saber do que somos capazes. Como dito aqui muito bem, temos tripla jornada. Trabalhamos lá fora, nos colocamos... E vamos padre, vemos a nossa categoria de mulheres guerreiras, destemidas hoje, mulheres que não têm medo de avançar, não têm medo de ir para a rua, que anda mesmo, que caminha, que galga. E uma coisa que tem mudado, eu vejo que avança muito, seria a questão da política onde você vê que com uma caneta, tendo as demais juntas, né, Virgínia? Você pode mudar a história. Vai ter melhor educação, vai ter melhores leis, vai ter uma série de coisas.
Certo. Agora, em relação ao organismo que vocês têm aqui na Prefeitura de Dourados, que é o Centro Viva Mulher, isso faz parte dessas políticas públicas de avanço para que realmente a mulher encontre seu espaço? Só tem, por exemplo, esse organismo público aqui que cuida da questão da mulher? Ou existem outros? Ou só ONGs que existem? São coisas mais privadas?
Institucional, nós temos só o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, né, aqui em Dourados. Mas temos também a Coordenadoria Pública de Políticas para Mulheres, onde a Bárbara que é a coordenadora, né? Então, sim, nós fazemos um trabalho em conjunto. Peço licença para divulgar um trabalho que vai começar agora, 8 horas na Praça Antônio João, né? Nós vamos estar fazendo junto com a Defensoria, com a Saúde, Ministério Público. Nós vamos estar fazendo uma panfletagem ali no centro para estar divulgando os nossos trabalhos, né? Então, a gente tem se empenhado ferreamente, né? Mês a mês, ano a ano, para que isso não venha acontecer, essa violência contra a mulher, né? Que nós temos a Constituição Máxima, que é a Constituição Federal, a Lei Máxima, né? E, infelizmente, nós tivemos que fazer uma outra lei, como a Maria da Penha, para garantir o direito da mulher. Então, nós aqui em Dourados estamos lutando arduamente para que isso nunca não aconteça, que pelo menos amenize, né, essa violência.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu gostaria de voltar. Agora eu vou inverter um pouquinho no segundo momento a nossa linha de pensamento, né? Vamos inverter a questão dos direitos para a gente ver. Daqui a pouquinho a gente já retorna falando sobre o Dia da Mulher.
Programa Ponto de Vista.